Ora então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar continuação à nossa reunião de hoje de manhã, portanto, inicia a segunda parte. Passando ao terceiro ponto, informações. Baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, com conexão com a Comissão do Ambiente, Ornamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, o projeto de resolução número 837/13, que recomenda ao Governo a realização de ações de proteção, valorização, divulgação e promoção do Caminho Central Português de Santiago. É uma iniciativa do PSD. Pergunto ao PSD se a discussão é para ser em comissão ou em plenário. Oportunamente indica. Oportunamente indico. Muito obrigada. Baixou à Comissão de Cultura, em conexão com a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, o projeto de resolução número 850/13 do PCP, que recomenda a inventariação e classificação das obras do espólio de arte do Banco Espírito Santo, atualmente do novo banco. Faço a mesma pergunta, se é para discussão em comissão ou no plenário. Também será indicado oportunamente. A iniciativa da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a pedido do Museu da Farmácia para assinalar o Dia Internacional dos Museus na Assembleia da República. Essa ação inclui uma homenagem ao Dr. António Arnoux, que doou recentemente as suas notas pessoais sobre o Serviço Nacional de Saúde ao Museu da Farmácia, e assim como o lançamento da sua biografia, que está previsto ser realizado na Assembleia da República, depois de demarcações e desmarcações, mas agora ficou para o dia 23 de maio, pelas 18 horas, ou seja, após o plenário. Agradeço que tomem nota. Baixou também à Comissão para apreciação na especialidade o projeto de lei número 507/13 do PSD, sobre a defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas. Essa iniciativa legislativa foi aprovada na reunião plenária do passado dia 11 de maio, tendo baixado nessa mesma data à Comissão para discussão na especialidade. Nesse sentido, pergunta-se qual a metodologia que os grupos parlamentares pretendem adotar. Discussão e votação na especialidade da iniciativa em Comissão para posterior remessa para plenário para votação final global. Fixação de uma data para os grupos de trabalho apresentarem propostas de alteração. Pergunto, em primeiro lugar, ao PSD, qual é a metodologia que gostariam de adotar, se não estiverem, neste momento, preparados para ter essa indicação. Então, peço que, mais com, rapidamente, através, muito bem, mas com alguma rapidez, porque aqui trata-se de organizarmos, depois teremos de agendar para reunião, para depois ir para plenário, uma vez que o último plenário será em 19 de julho. Começamos já a trabalhar com prazos muito curtos. O senhor deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É no sentido da questão que foi colocada, eu penso que se podia adiantar, no caso do Partido Socialista, eu gostaria de ouvir algumas instituições desportivas. Portanto, era esta nota que deixava para que o Grupo Parlamentar PSD pudesse ter em conta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ponto seguinte, visita à exposição José de Almada Negreiros, uma maneira de ser moderno, que está patente no Museu de Gulbenkian, e essa visita está prevista para o dia 24 de maio, às 10h30, com saída da Assembleia da República, às 10 horas. Quem desejar participar nessa visita, terá de se inscrever o mais depressa possível. Há um pedido de audiência da gestão dos direitos dos artistas para a análise da situação dos artistas que cederam a exploração do seu direito de colocação à disposição do respectivo produtor fonográfico e audiovisual a troco do pagamento de uma quantia única na assinatura do contrato de gravação e da necessidade de uma solução legislativa. Portanto, isto é apenas para dar informação de que há esse pedido e que será agendado o mais rapidamente possível. Outro pedido de audiência do Fórum do Património de 2017 para a apresentação da declaração final que foi aprovada na sessão de encerramento do dia 10 de abril e algumas formas concretas de colaboração com vista a incorporar nos regimes jurídicos das áreas de atividades relevantes disposições que assegurem a defesa e valorização do património cultural do país. Peço ao Secretariado para verem umas datas datas ou até pode ser no mesmo dia para procedermos a estas duas audiências. Apreciação e votação da ata da reunião anterior foi distribuída, presumo que não haja nenhuma objeção a que se considere que essa ata está aprovada. E agora passamos ao ponto 5, apreciação e votação do relatório da Comissão sobre o relatório Portugal na União Europeia 2016, cujo relator é o Sr. Deputado João Torres, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O relatório que hoje tenho a oportunidade de apresentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista versa, portanto, um outro relatório sobre o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia para o ano de 2016. Do ponto de vista metodológico, este relatório foi remetido pelo Governo para a apreciação da Assembleia da República, foi distribuído inicialmente à Comissão de Assuntos Europeus. Trata-se, em boa verdade, de um documento descritivo que enumera um conjunto de atividades, iniciativas e intervenções que contaram com a participação de Portugal enquanto Estado-membro de pleno direito da União Europeia. E a ideia destes relatórios, que têm uma periodicidade anual, é conferir ou estatuir uma visão global sobre a participação de cada um dos Estados-membros no projeto europeu, no seu aprofundamento e também no que diz respeito à integração da própria União Europeia. O relatório divide-se, para ser, enfim, sucinto, em 8 títulos, que vão desde as questões institucionais à política de informação, comunicação e formação, e a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República solicitou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto que se pronunciasse sobre as matérias que dizem respeito ao seu âmbito de influência e ao seu âmbito de competências. Muito sucintamente, eu passaria a expor em 4 das áreas do relatório alguns dos avanços ou algumas das matérias que suscitaram debate na União Europeia e em que Portugal teve uma participação ativa. O primeiro campo, o campo da cultura e do audiovisual, é frisado o papel relevante que se atribuiu à cultura no contexto das relações externas da União Europeia. É também uma lógica de aprofundamento da valorização da cultura como um sedimento ou como uma perspectiva de criar uma coesão social reforçada na União Europeia. Menciona-se ainda a discussão e preparação do Ano Europeu do Património Cultural, que está previsto para o ano de 2018, assim como a apreciação da proposta de revisão da Diretiva dos Meios de Comunicação Social Audiovisual. Ainda no que diz respeito a este pilar da cultura e do audiovisual, é particularmente sublinhada a necessidade de se reequacionar a Biblioteca Digital Europeana, que é, de facto, um instrumento de livre acesso que deve ser fomentado por forma a também ela poder assegurar a disseminação dos valores culturais europeus e o seu aprofundamento no contexto de cada um dos Estados-membros. Em relação à juventude, é particularmente focado no relatório um pilar importante da construção europeia, que tem a ver hoje justamente com a prevenção e o combate da radicalização de jovens na Europa, e são mencionados vários programas de reforço da participação direta dos jovens no fomento dos valores da solidariedade e da inclusão. Portanto, valores que não são diretamente valores materiais, são valores imateriais, mas são sustentáculos, são alicerces absolutamente inalienáveis para a prosecução do projeto europeu. No que diz respeito ao desporto, as preocupações da União Europeia e que têm contato também com a participação ativa de Portugal são, aliás, partilhadas pela própria Assembleia da República, como se tem acompanhado em vários diplomas que têm sido aprovados e discutidos sobre esta matéria, e o reforço da integridade, da transparência e da boa governação em eventos desportivos importantes e ainda no que diz respeito à diplomacia desportiva, tiveram ou alcançaram um palco muito relevante no contexto das discussões que se travaram na União Europeia sobre estes domínios e também sobre estes desígnios, porque estes domínios constituem para o projeto europeu e também para nós, certamente, para todos os grupos parlamentares, importantes desígnios no que diz respeito à atividade e à prática desportiva. Por último, no que diz respeito à comunicação e ao mercado único digital, o relatório refere o aprofundamento da estratégia relativa ao mercado único de bens e de serviços. Caminhamos hoje a um ritmo acelerado para a construção de uma sociedade e de uma economia digitais, com todas as consequências que conhecemos na estruturação da nossa sociedade e, muito particularmente, neste âmbito da comunicação e do mercado único digital, onde houve, de facto, avanços muito significativos, gostaria de destacar as discussões sobre os mercados grossistas de itinerância, que são uma outra face daquilo a que nós designamos muito concretamente na nossa vida, das telecomunicações através de roaming, que, como é sabido, deixarão de ter qualquer custo acrescido dentro do espaço da União Europeia, apesar de haver algumas divergências sobre esta matéria entre diferentes Estados-membros, a partir do dia 15 de junho de 2017, que é de facto um dia assinalável para o projeto europeu, porque será desobstaculizado um dos muros que tem de facto impedido uma mais escorreita interação entre os diferentes povos e cidadãos do projeto europeu e da União Europeia. Em jeito de conclusão, e sublinhando que fui bastante sucinto na exposição que aqui trouxe a esta Comissão, verifica-se no essencial que Portugal adotou as linhas estratégicas e estruturantes que visam a construção europeia e o seu aprofundamento, e verifica-se também, constata-se ainda, que Portugal tem assumido uma postura de cooperação e integração dessas mesmas políticas, como aliás não poderia deixar de ser nossa obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Quem é que deseja usar da palavra? Parece que está a ser a deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria naturalmente desde já de cumprimentar o deputado João Torres pelo relatório que fez e de facto dizer que o relatório na sua generalidade é um relatório factual, citando até partes específicas do relatório da União Europeia. Há naturalmente matérias que por questões do princípio o PCP não acompanha e designadamente na parte 3 das conclusões há pontos que nos parecem de alguma forma interpretativos, digamos assim, e com os quais não podemos estar de acordo, designadamente no que se refere ao ponto 4, quando é referido até um espaço de cidadania mais alargado quando nos referimos à União Europeia. Eu penso que será do conhecimento de todos porque é que de facto o PCP não acompanha esta reflexão que aqui é feita. E por isso mesmo, naturalmente cumprimentando e saudando o deputado João Torres pelo relatório que nos apresenta, informar que nos iremos abster no mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, senhor deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu também queria felicitar o senhor deputado João Torres pelo relatório que elaborou. Habitualmente o Bloco de Esquerda vota favoravelmente tudo aquilo quanto diga respeito a documentos que chegam da União Europeia que têm a ver com transposições para a lei portuguesa, uma vez que daí, a partir daí se desenvolve depois um outro tipo de discussão. Este relatório, contudo, do nosso ponto de vista, tem algumas diferenças. E tem diferenças na medida em que se trata de aprovar já um relatório sobre Portugal na União Europeia que tece considerações com as quais nós não podemos definitivamente alinhar. E nessa medida a explicação é esta, portanto eu felicito muito pelo seu relatório, é muitíssimo bem feito, muito sucinto, mas nós não acompanharemos e abstermos-emos também nesta votação.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, pergunto ao Sr. Deputado Relator se deseja usar da palavra, é o caso, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para agradecer as considerações que foram feitas pelos senhores deputados que me antecederam nas suas intervenções, partilhar com a Comissão que o Partido Socialista compreende as posições quer do Partido Comunista Português, quer do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, apenas frisar que o relatório não deixa de ser uma exposição relativamente factual sobre um conjunto de domínios em que de facto o PCP e o Bloco de Esquerda manifestam a sua discordância, mas deixar aqui a nota de que compreendemos em absoluto as vossas posições, as posições de princípio de ambos os partidos, que respeitamos naturalmente. Ainda assim, o relatório, do meu ponto de vista, reflete factualmente o contributo de Portugal para o aprofundamento do projeto europeu e, nesse sentido, parece-me que respeita também os procedimentos e os trâmites habituais da apresentação deste tipo de documentos em sede de comissão. Muito obrigado pelas considerações.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estamos em condições, então, de passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Felicito o Sr. Deputado João Torres pelo trabalho realizado e pela votação obtida. Passamos ao ponto seguinte, outros assuntos, e eu gostaria de dar algumas informações que não foram dadas inicialmente, porque foram acrescentadas agora já da parte da tarde. Tem a ver com uma comunicação que resulta de uma informação que foi dada na conferência de presidentes de comissão sobre a realização do Fórum Luso-Espanhol nos próximos dias 21 e 22 de maio em Vila Real, encarrega-nos o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República de solicitar às comissões, mandam obviamente a ata da reunião da conferência dos presidentes das comissões parlamentares, depois manda também já o programa do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol 2017 e pede sugestões e contributos. Na altura, na conferência de presidentes, não, uma vez que se tratava de assuntos que não dizem respeito à nossa comissão, nem sequer me pronunciei, porque tem a ver com ambiente, energia, infraestruturas, e portanto as comissões mais envolvidas é a comissão do ambiente, a comissão do poder local, enfim. Portanto, depois também, obviamente, como se trata de um assunto internacional, portanto, um fórum internacional, também a Comissão dos Negócios Estrangeiros e também a Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, as comissões que estão mais diretamente ligadas ao tema do fórum são a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a décima primeira. Portanto, se alguém tiver alguma ideia brilhante, terei todo o gosto em fazer chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas quer dizer, a mim não me ocorreu, não me parece também que, tendo em conta a especificidade dos temas a debater, que nós possamos dar algum contributo muito especial. A outra informação tem a ver também com uma conversa havida no final da reunião da manhã com o Sr. Deputado Jorge Campos, para encontrarmos uma outra data para a realização do colóquio, que tem estado a ser sucessivamente também alterado, por razões que são conhecidas, sobre o modelo de organização do Sistema de Criação Artística Nacional. Uma vez que o Sr. Deputado pede que não seja num dia de manhã, Sr. Deputado, tem a palavra.
Nós, entre a hora do almoço e o princípio desta reunião, nós alteramos a posição.
Muito bem. Então, faça favor.
Estabelecemos diversos contactos, designadamente com diversos agentes culturais, que dizem que não veriam com maus olhos realizar esta conferência de manhã, pese embora os inconvenientes dos quais falamos. E, portanto, nesse aspecto, isso deixa de ser um obstáculo e nós não vemos inconveniente em que essa iniciativa seja agendada para a parte da manhã, tanto mais que esses mesmos agentes nos dizem que da parte da tarde, depois o regresso ainda é mais complicado, porque é hora de ponta e tem que apanhar transportes, etc. De modo que fica de novo a data em aberto.
Dia 14 de junho,
que é
uma quarta-feira.
Mas fica entre dois feriados, não fica?
Fica. Quer dizer, um feriado em Lisboa, 13 é só feriado em Lisboa.
14, eu penso que sim, eu acho que podemos assentar assim.
E tem a vantagem das pessoas que vêm de fora virem mais folgadamente.
14 de junho.
Poderem. Porque acho, deputado, que senão depois só será possível no dia 21.
Sim, dia 14.
Uma semana depois.
Dia 14, parece-me bem, dia 14.
Então ficaria para 14, que aliás até era a data que eu tinha para sugerir se fosse ao fim da tarde. Mas assim muito sendo, bem. Então fica para 14 às 10 da manhã. E vamos aproveitar amanhã do dia 23, que está, por razões, estava agendado o colóquio, vamos aproveitar para agendar outras audiências e audições para essa manhã. Portanto, haverá também comissão no dia 23 de manhã.
Sra. Presidente, dá-me a licença.
Passa a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, nós agendamos para plenário um projeto de resolução em relação às garraiadas e um outro sobre o Museu da Ferrovia. Gostaríamos de saber qual seria a sua disponibilidade para aceitar que, estas duas matérias, ao invés de serem discutidas em plenário, fossem discutidas em comissão. Uma vez que o agendamento em plenário destas duas matérias se afigura extremamente complicado nesta altura.
Se não houver nenhuma objeção de nenhum grupo parlamentar, não sou eu que crio qualquer tipo de dificuldade, portanto pode ser debatido, discutido aqui na comissão. Vamos agora ver qual é a oportunidade de agendamento. Sr. Deputado Adriano Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. É só uma questão muito breve neste ponto dos outros assuntos. E se calhar também para facilitar e ajudar ao próprio trabalho da Comissão. Nós definimos no início da legislatura um horário mais ou menos fixo e um dia mais ou menos fixo para a realização da Comissão. As alterações de calendário, as jornadas parlamentares e o conjunto de solicitações, naturalmente, que nos obrigam a ter uma outra agilidade e uma outra flexibilidade para o agendamento das reuniões. O que eu gostaria de solicitar era que, caso houvesse alguma alteração, por exemplo, como houve com a reunião de hoje, que inicialmente estava prevista para ser só de manhã e depois acabou por se desdobrar em duas partes, pelo menos pudesse ser dada uma comunicação aos coordenadores dos grupos parlamentares, porque acho que se houver algum impedimento, pelo menos pode ser dito no momento que naquela hora ou àquele momento não é conveniente realizar a reunião e evita-se até depois outros contratempos que possam existir. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, será tido em conta e assim se fará no futuro, mas são conhecidos os constrangimentos, as dificuldades que têm havido. Mês de maio e mês de junho têm sido uns meses muito difíceis, porque também, para além disso que referiu, também temos algumas terças-feiras de tarde ocupadas com as audições regimentais aos membros do Governo. Mas sim, tem toda a razão para que as pessoas possam organizar a sua agenda. Mais algum assunto? Não sendo o caso, então, muito obrigada pela vossa presença e aqueles que forem ao Museu da Farmácia, não se esqueçam de que sai daqui o transporte às 17 horas. Então, até logo.